amado Deus e Pai Celestial, aqui estamos nesta manhã, Senhor, gloriosa, ó Senhor, reunidos no nome mais precioso que nós conhecemos, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, oramos para que Tu venhas nessa manhã trazer aqui, Senhor, o pão da vida, trazer para cada coração o alento, Senhor, a alegria do Senhor, trazer o consolo, o conforto, ó meu Deus, trazer a palavra da vida. Nós estamos aqui para Te adorar também, Senhor, e dizer que Tu és maravilhoso, Tu és, ó Senhor, tremendo, Senhor, Tu és, ó Senhor, glorioso. Ó, estamos gratos por essa tão grande salvação pelo qual Tu tens nos chamado. E aqui estamos para Te agradecer nessa manhã, para Te dar honras, para Te dar louvor, porque Tu és digno de toda a honra e todo louvor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor da glória. Ó, Senhor, e em Tuas mãos nós entregamos essa reunião e esse culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Tomando as escrituras, vamos abrirmos em Hebreus 12 e 14. Onde diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, que Deus abençoe a sua palavra. Nós estamos hoje intitulando o nosso tema Sem Santidade Ninguém Verá Deus, parte 3. E estamos dando ênfase a esse estudo porque sem santidade ou sem santificação ninguém verá a Deus. E eu penso que vocês querem ver a Deus. Então nós temos que ver o que é santificação, o que faz parte desse processo, para que os nossos olhos possam ver o Senhor. Amém? Mas antes de falar, eu quero somente mencionar um pequeno testemunho. Essa semana eu consegui enviar uma doação para os irmãos de Moçambique, porque senti que eles estavam com muita necessidade sobre alimento e coisas assim, né? E sexta-feira, então, eles receberam, e um dos pastores, pelo menos um deles, ligou agradecendo. Eu não sei se estava chorando ou não, mas estava muito, muito grato. Eu comprei comida, eu comprei comida, eu comprei comida. E eu via no fundo assim do telefone, pelo menos me deu essa impressão, que as crianças dele estavam como que gritando de alegria: ah, temos comida, né? Então não pedi os detalhes, mas eu entendi tudo isso, e era essa a situação. E ele estava tão grato então porque tinha comprado comida agora. Bem, o que eu quero dizer, irmãos, que você que tem se esforçado também nessa parte, você tem uma parte nisso, porque a Bíblia disse: tive fome e me deste o que comer. Eu penso que de todas as coisas, a pior é a fome, tá? A fome é a coisa mais horrível que um ser humano pode passar em estado normal. E quando estive em Moçambique, eu vi essa necessidade, me doeu muito, porque eu não suporto ficar comendo cada 2-3 dias comer um prato de arroz, e depois fica mais 2-3 dias sem comer, depois come mais um prato de arroz. Não sei se vocês fazem assim também. Então você pode ter, se você conseguir fazer isso, você vai ter ideia o que é passar fome. É a situação de nossos irmãos. Então essa doação, essa ajuda, foi repartida para 8 pastores pastores que estão em necessidade, não conseguem nem ajudar a igreja, porque não existe isso aí como nós temos aqui. Às vezes uma igreja, que nem eu fui numa igreja que tem 80 membros e nenhum empregado, não tem emprego, não tem nada a fazer lá, não tem o que fazer. Aí eles têm que comer raiz e na selva tentar pegar alguma coisa para comer, qualquer coisa. Não sei como eles vivem, sinceramente eu não sei, mas sei que é horrível isso, né? Então, desses 8 pastores, então eles estão recebendo uma ajuda, pelo menos para eles, sua família, e eles poder então administrar um pouquinho que entra entre a própria igreja, né, para ajudar os próprios irmãos da igreja de alguma maneira. Então estamos fazendo um pouco, e eu creio que Deus há de abençoar cada pessoa que tem colocado a mão nisso, aliviando o sofrimento desses irmãos e dessas igrejas todas aí, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, nós mencionamos nessas últimas duas partes sobre esse assunto de santidade. Mombrana nos fala na mensagem Invasão dos Estados Unidos 258, ele nos diz assim, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Siga a paz e a santidade, a qual sem esta nenhum homem verá o Senhor. Aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Agora veja bem, irmão, se não vamos ver o Senhor, então não veremos eles descer, porque o Senhor descerá, veja, para buscar uma noiva. Eu não vou ver o Senhor. Então, em outras palavras, já estou fora do rapto, porque eu não estou em santificação. Estou fora já desse contexto. Tá? São João 17:17, nós mencionamos isso. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é verdade. Então, a santificação não é algo que você cria na mente. Que às vezes as pessoas criam uma santificação além da palavra ou aquém da palavra. Santificação é viver ou tomar os requisitos da palavra e viver essa palavra. Então você está em santidade ou santificação. No livro de Atos Apóstolos nos diz assim, Atos 15:11, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, na verdade, somos salvos pela graça de Deus. A graça significa algo imerecido é nos dado. Não merecemos salvação, não merecemos coisa nenhuma, mas a graça é nos dada para que possamos ser salvos. E essa graça, ela está em 3 estágios ou 3 etapas para que se conclua essa salvação. A primeira etapa da salvação é a justificação, quando a pessoa recebe o evangelho, aceita a palavra que é pregada e logo se arrepende dos seus pecados e então é batizada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos seus pecados. Então, nesse ato, ela é justificada e começa a caminhar pelo ato de santificação, para que depois desse ato de santificação, ela verdadeiramente possa chegar no novo nascimento, onde Deus vai selar essa pessoa com o selo do Espírito Santo. Veja bem, irmão, o selo do Espírito Santo é uma obra consumada. Quando Deus sela uma pessoa, não há mais o que fazer por essa pessoa. Ela está salva e irremediavelmente salva. Ela não se perverte, ela não cai, ela não fica fraca, ela não vai para o mundo, ela não isso, não aquilo, porque é uma obra consumada. Deus concluiu a obra de salvação, essa pessoa não sai mais dessa posição. Então, nós falamos nessas outras vezes que que santificação é um processo de limpeza interna, né, do espírito, tirando a velha semente do mundo e da religião no coração do homem. Então, como são sementes? Sementes são palavras ou ensinamentos que foram colocados na mente da pessoa. No mundo as pessoas recebem ensinamento. Nós temos grandes escolas no mundo que põem ensinamento na mente e no coração das pessoas. Temos a TV Globo, temos Hollywood, temos os canais de tudo que é TV, né, para colocar a semente do mundo no coração das pessoas. Temos as religiões que estão ensinando noite e dia, colocando a semente. Nós temos a Igreja Católica colocando a semente católica. São tudo sementes que estão dentro das pessoas. Então, essas sementes erradas que entraram no coração da pessoa só tem uma maneira de serem tiradas ou destruídas, somente por outro tipo de semente. E essa semente que pode destruir essas outras sementes, que são pensamentos, que são ideias, que são doutrinas, que são coisas que foram colocadas, e aquilo como você tem no seu coração ou tem na sua mente, você atua de acordo com isso. Então, só uma maneira, e isso é através da palavra de Deus. Em Lucas 8:11 diz: pois a semente é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz que essa palavra é o poder de Deus. Então, a única maneira de destruir ou acabar com aquelas sementes erradas que estão no coração do homem é por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a semente original da palavra de Deus, porque ela é um poder, né? Então, essa pessoa precisa ter uma limpeza de mente. Veja, limpar esse coração é limpar a mente. A mente. Então a santificação, ela é tão tremenda que se não houver uma santificação, a pessoa nunca chegará a nascer de novo. E aqui é que sucede muitas coisas, né? Quando alguém nasce de novo, é quando ele entra no reino de Deus. Veja, você pode ter entrado na igreja, pode ter feito muitas coisas, mas você só entra no reino através do novo nascimento. Nicodemos, um bom homem religioso, um homem com mais de 50 anos de fé, ele não pecava, ele não fazia nada de errado, e Jesus disse para ele: Nicodemos, você só entra se nascer de novo. Ele ficou confuso, não sabia o que era isso. Novo nascimento não é batizar nas águas. Novo nascimento é uma mudança total de natureza. E para que possa acontecer isso, tem que ser passado pelo processo de santificação. Em São João, 1ª Epístola de São João, capítulo 3, verso 9, nos diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Veja. Então você pega só esse versículo e põe as pessoas que estão nas igrejas e pergunta: vocês pecam? Todos em coro vão dizer: nós pecamos. Por quê? Porque não são nascidos de Deus. A Bíblia é clara: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a semente de Deus agora, permanece nele e não pode pecar, então, porque é nascido de Deus. Quando a pessoa peca, é porque nela está uma semente que faz ela pecar. A semente do mundo está ali, a semente da religião está ali, a semente errada está ali, e aquela semente faz você pecar. Mas quando essa semente é destruída e é colocada outra, que é a palavra de Deus, veja, a Bíblia diz: porque a semente de Deus está nessa pessoa, então ele não pode pecar, porque essa semente controla ele. E não, e não, e não. Assim como a outra controla, peca, 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 e a pessoa vai fazendo o que está lá dentro. Aleluia. Mas quando muda a semente, a outra semente, não, e não, e não. Veja, aí está o novo nascimento genuíno. Agora, nós temos uma promessa de Deus que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Veja bem, em Joel 2:28 diz assim: e há de ser que depois Derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Bem, aqui está uma promessa de Deus, a qual ainda se cumpre nos dias de hoje. Porém, aí está um grande problema para as pessoas também. Aleluia. Veja bem, quando uma pessoa não tem sido santificada, ainda está no seu coração a semente errada. Veja bem, no seu coração ainda tem sementes do mundo, sementes religiosas, né? Ali ainda está a semente da serpente, vamos dizer assim, da incredulidade. Veja bem, aí está um problema. E nós vamos ver aqui o reverendo Brano falando na maior batalha jamais pelejada, 147. Ele diz assim: chegou a palavra do Senhor a Micaías, e ele falou, e assim sucedeu. Agora, que fez Satanás? Satanás ungiu os demais. Satanás unge seus servos, certamente, e com que os unge? Com a incredulidade. Satanás, seus demônios, unge a humanidade para que não creiam na palavra de Deus. Agora, se você deseja confirmar isso, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 4. Ele empregou aqui a sua primeira tática, Satanás. E como o fez na primeira vez, assim seguirá fazendo. Então, Satanás, ele é aquele que unge as pessoas para descrerem da palavra. Não, ele não diz assim, a Bíblia está errada. Ele diz, a Bíblia é verdade, só essa parte e essa não. Essa tira fora, essa escondemos. Então, quando então o Espírito do Senhor desce sobre a toda a carne, veja, o Espírito Santo desce sobre a carne, ele também desce sobre o espírito do homem. E o selo de Deus somente chega na alma do homem. É uma coisa diferente. A pessoa pode estar ungida com o Espírito Santo e assim mesmo na sua alma ter um demônio. Veja bem. Então, quando o Espírito de Deus desce sobre a carne, né? Ele desce até sobre o seu espírito, que é nos seus pensamentos, onde estão as sementes. Ali está a semente errada, vamos dizer, ou está a semente certa. Ela cai no coração. Vem o Espírito Santo e desce sobre a pessoa. Aleluia. E ela tem sementes erradas. Tem semente de incredulidade. Tem semente de desobediência. Tem semente de desejos e coisas ali dentro. Então o Espírito Santo desce ali e unge aquelas sementes. É como a chuva que desce sobre aquilo ali, e aquilo então vai brotar e frutificar. Coisas que hão de ser. Recorde que a Bíblia disse, parágrafo 100, nos últimos dias virão falsos profetas, não falsos Jesuses. Eles não permaneceriam quietos por isso, mas falsos cristos, falsos ungidos. Eles são absolutamente ungidos com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, e continuam falsos. Vê? Se tornam então falsos ensinadores, né? Por que isso? Porque eles não se santificaram. Veja bem, a incredulidade estava ali, o mundo estava ali, o espírito do mundo estava ali, e desceu sobre eles o Espírito Santo, né? E então aquilo ungiu aquelas sementes e fez com que aquelas sementes ficassem ungidas e crescessem, e eles viessem manifestar aquilo que estava dentro deles. Veja, neles estava a incredulidade na palavra, porém ungidos com o Espírito Santo. Veja, você sabe que o diabo foi ungido com o Espírito Santo também? Tem pessoas que quem fez o diabo foi o diabo? Não, quem fez o diabo foi Deus. E se o diabo tem algum poder, ele recebeu de quem? Do diabo? Não, recebeu de Deus. Mas no seu coração, a Bíblia diz que havia algo ali errado. E quando desceu aquilo, teve que frutificar e se tornou um diabo, um falso, algo, né? Então, quando cai esse Espírito Santo sobre, vamos dizer, ensinadores, sobre pessoas, né? Aí eles começam a pregar coisas contrárias à palavra, porque neles estava a semente errada, o ensinamento errado, o qual não tiraram pelo processo de santificação. Aí eles começam a pregar que os pastores podem casar mais de uma vez, duas, três vezes com as suas mulheres vivas, e podem estar no púlpito ministrando, e que não precisa nenhum requisito para estar no púlpito, né? E que podem casar com mulheres tocadas por outros homens, quando a Bíblia diz que é uma abominação, mas eles dizem, não é assim, porque eles estão ungidos, né? E prego que as pessoas podem casar-se novamente quantas vezes quiserem, mesmo tendo seus cônjuges vivos, e que as mulheres podem cortar os seus cabelos e pintar-se e usar saltos altos e roupas apertadas e retratar o que elas têm de bonito para levar um monte de gente para o inferno, mas eles não dizem. Aleluia. E que os homens também podem usar roupas estranhas, né? Brincos. Podem usar brincos. Não estão usando brincos hoje. Os homens andam de brincos. Mas não é qualquer brinco, é brinco com pedra. Hã? São falsos ungidos. Hã? E esses falsos ungidos, eles receberam a promessa. O Espírito Santo desceu sobre eles, mas eles não estavam santificados. Então aquelas sementes ficaram ungidas, e eles então começaram a manifestar falsos ensinamentos e falsas coisas. E eles se esforçam para enganar as pessoas, e inclusive se esforçam para enganar os escolhidos de Deus, como diz aqui um resumo das sete eras, começando no parágrafo 50, onde o reverendo Brana diz assim: nesse exato momento estamos no completo cumprimento de Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. E quem são os que se esforçam por enganar os escolhidos? Veja, um esforço para enganar os escolhidos: o espírito do anticristo nos falsos ungidos desses últimos dias. Esse é o espírito que se esforça para enganar o escolhido. Esses falsos já têm vindo no nome de Jesus, clamando que tem sido ungido por Deus para os últimos dias. Eles são os falsos messias, ou seres ungidos. Eles clamam que são profetas, porém são um com a palavra? Nunca. Não concordo com a palavra. Eles já adicionam aqui e tiram ali. Ninguém pode negar que o Espírito de Deus manifesta-se em dom sobre eles, mas como Balaão, eles têm seus programas, fazem apelo por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra ou contornam-a por meio de uma controvérsia, né? Para que não diminua suas oportunidades de maiores lucros. Então eles ficam sempre assim, em cima do muro, não se identificam nem aqui nem lá, porque não querem perder os seus lucros, seus ganhos. Isso eu vejo muito disso. No entanto, prego a salvação e livramento através do poder de Deus, exatamente como Judas Iscariote tinha um ministério por Cristo. Mas pelo fato deles serem semente errada, veja, semente errada estava neles, consequentemente eles têm um espírito errado motivando-os, religiosos. Eles suplantam o eleito em esforço e zelo, mas o zelo de Laodiceia, não de Cristo. Por quê? Porque busca grandes multidões, grandes programas, sinais espantosos entre eles, prega a segunda vinda de Cristo, porém nega a vinda do profeta mensageiro. Embora em poderes, sinais e verdadeira revelação, esse suplante a todos. Sim, esse espírito falso, que nos últimos dias é tão semelhante ao verdadeiro, somente pode ser conhecido por seu desvio da palavra. Você conhece o falso por ele ter um desvio na palavra. E quando se descobre que é antipalavra, sempre regressa ao argumento que já explicamos isso como falso. Nós estamos tendo resultado fazendo assim. Não estamos? Então, se estamos tendo resultado, Deus certamente está conosco. Essa é a alegação. Agora, aqui existe um problema muito grande. Quando a pessoa busca outra etapa, a etapa do batismo com o Espírito Santo, não é errado buscar essa etapa, mas só podemos buscar a essa etapa se concluímos a etapa da santificação sem ter sido limpo da semente errada. Se esse Espírito cai sobre você, fará com que com o que está no seu coração cresça e saia para fora, tornando você uma pessoa falsa, um falso ungido, um falso crente, um falso religioso. Estava na igreja, muito bom, clamou, vem Espírito Santo, e ele desceu e pegou sementes erradas, e aí a pessoa manifestou a semente errada. Então, dentro do processo de santificação, nós temos dois estágios diferentes. Primeiro, a pessoa não retira a semente errada, não põe a palavra de Deus no lugar, ou não põe a palavra de Deus para acabar com aquela semente errada. Então, essa é a pessoa que nós chamamos do ímpio na igreja. O ímpio é contrário à moralidade, ele é contrário aos princípios da Bíblia. E temos a outro estágio, são aqueles que ficam limpos, santificados, porém vazios. Aí está. Aleluia. Então, quando a pessoa não se santifica, tá? Ou se santifica parcialmente ou pela metade, como nós podemos dizer, mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo descerá ali, descerá sobre essa pessoa. Aleluia. Mesmo sendo ungido corretamente, mas se torna falsa por causa da produção da semente que está no seu coração. O que está no coração vai ser ungido e você vai fazer aquilo que está no seu coração. Não tem controle, não tem força que faça parar aquilo, porque você não tirou fora aquilo, não abortou aquelas sementes do diabo, né? Ou do mundo que seja, né? Louvado seja Deus. E se essa pessoa é uma incrédula, veja bem, ela ficar mais incrédula ainda, porque nela já está a semente da dúvida, e então ela ficará mais ungida a descrer e ensinará os outros a descrerem da palavra de Deus, na não crerem na palavra. Veja onde está já o diabo então. Ele trabalha para a humanidade descrer. Ele tem servos dentro da igreja, ungidos com o genuíno Espírito Santo, que ensinam a descrer. Aleluia. Fica então sempre duvidando, né? Nunca está confiando no que diz as Escrituras. E a Bíblia diz bem claro que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Se você crê 99 anos, eu acredito tudo, só nesse versículo, não, você é um incrédulo. E como não se importaram ter o conhecimento de Deus? Aí entra isso aí. O conhecimento de Deus vem pela pregação, vem pela palavra, vem por aquilo que Deus tem enviado nesse tempo. Então o conhecimento é trazido gradativamente em cada culto, em cada reunião, através de livros, através de sermões e assim por diante. E quando a pessoa não tem, não se importa, não dá devido crédito, não se apercebe que isso é uma coisa muito tremenda, não se importa, não me interessa o que estão falando, não me interessa o que estão ensinando a palavra. Veja, então vem o Espírito Santo e desce sobre aquela pessoa. Ali está uma semente errada. Então logo essa pessoa vai agir conforme as sementes que estão nelas, né? A semente do diabo, a semente do mundo, né? E assim mesmo ainda são religiosos. Tem pessoas que estão em pecados, estão ungidos e pecando. E tu vai lá, crê em Deus, creio em Deus, veja, religioso, porque o diabo é religioso. Em Romanos 1:28 diz assim: e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, então assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Então o Espírito Santo vem e unge aquela semente errada, que aquela pessoa não quis ser santificada, não quis atirar aquilo de dentro dela, não foi ao altar e buscar até que Deus tirasse aquilo. Ela queria ficar um pouco de Deus e um pouco do mundo, um pouco crente e um pouco não meio, né? E um dia vem o Espírito Santo e desce ali, e aí a pessoa começa então a fazer coisas, como a Bíblia diz, estando cheio de toda iniquidade, quer dizer, sabe o que é certo e não faz, cheio de prostituição, só pensa em prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, fofocadores, né? Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, veja bem, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, falando isso já dos jovens, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, ele está falando aqui de crentes que assistiram e ouviram, são dignos de morte os que tais coisas praticam. E nós dizemos: não são dignos de morte, nós temos que amar. E Deus diz: tem que matar. Deus, está errado, nós temos que amar, né? Aleluia. Não somente a fazem, mas também consente aos outros que fazem. Vê uma pessoa ungida agora com o Espírito Santo, e o Espírito Santo encontrou um monte de semente errada, e elas, e a pessoa virou nesse estado. Esse é o estado de uma pessoa que Deus entregou um sentimento, deixou essa pessoa, na verdade. Então não quiseram saber do conhecimento de Deus, e nem mesmo se arrependeram quando ouviram. Porque se não há arrependimento, a pessoa não quer tirar aquilo, não quer mudar de mente, não quer mudar de caminho. Mudar de mente é mudar de caminho, tomar não mais o caminho da mente, do mundo, das ideias mundanas, o que eu acho, nem do meu sentimento, mas mudar o meu caminho e tomar o caminho do Senhor, que é apertado, é dolorido, é, dói, dói, tem, faz sentir sentimentos dolorosos, faz, mas é o caminho da vida. Ah, irmão, caminho, eu estou paralelo. Então, quando Deus vem com a sua misericórdia, esclarecendo a sua palavra, e a pessoa rejeita andar nesta palavra, essa pessoa automaticamente está decidindo pela sua perdição. Veja, Deus deixa. Mas Deus deixa a pessoa escolher, depois unge aquela escolha para que ela não tenha mais o que fazer. Então, escolha bem. Na visão de Patmos 67, é a palavra, está operando, e para que foi enviado? Porque ela, a palavra, está cheia de poder. Veja, a palavra é o poder de Deus, ela está cheia de poder, para quê? Para esmiuçar no coração do homem e da mulher toda a semente do mundo, da incredulidade, das trevas, da carne. Ela tem poder quando a pessoa deixa esse poder entrar. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra, que está presente de novo na igreja nessa última era, como um sinal final, procurando livrar as pessoas do caminho que conduz ao juízo. Então a palavra vem para que você, veja bem, procurando livrar as pessoas do caminho do juízo. Ela vem para que ela tenha entrada no seu coração, e ela tenha preeminência e destrua as outras sementes. Porque aqueles que o rejeitam, aqui está maiúsculo o, porque aqueles que o rejeitam, ou quer dizer, rejeitam a palavra, estão rejeitando a Deus. Veja bem, já tem entrado no juízo, crucificando-lhe de novo. Hebreus 6:6. Então, quando a pessoa simplesmente, eu não aceito, não concordo, tenho minha ideia, ele já está crucificando a Jesus Cristo, será culpado por matar Jesus Cristo novamente.
Então, essa santificação, ela abrange muitas coisas. Aleluia. Inclusive, ela envolve o matrimônio. O matrimônio também deve ser uma coisa limpa. Casar-se pelo voto e permanecer nesse amor até que a morte separe. Agora, houve uma época que eu conhecia essa escritura. Eu gostaria de ler com vocês Mateus 19, 9. Você põe em pé, irmão, vamos ler, hein? Vamos pedir aqui para o irmão ler aqui.
Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério.
Amém. Obrigado. Pode sentar, irmão. Então, eu sempre li isso. Só que essa é uma tradução errada. A palavra prostituição, que fala ali, ela é muito ampla. Isso também entra o adultério e outras coisas nisso. Porém, essa palavra está errada. Ela está traduzida errada. Se você for nos original, você vai ver que é outra palavra que é colocada ali. A palavra correta colocada ali é fornicação. Então a leitura é assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Na mensagem pergunta e resposta número 9, parágrafo 185, pergunta 17, irmão Bill, qual a diferença entre fornicações e adultério de Mateus 19, 9? Jesus disse em Mateus 19, 9: qualquer que repudiar a sua mulher, a menos que seja por causa de fornicação, e se casar com outra, adultera. A diferença entre fornicação e adultério, a palavra poderia aplicar-se de uma e de outra maneira. Porém, para esclarecer o que ele está falando aqui, é como no caso de uma mulher solteira. Ela não pode cometer adultério, porque ela não tem esposo para que cometa adultério contra ela. Isso é imundice para ela. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes que ela se case, se ela fez isso. Se não fez isso, e seu esposo descobre mais tarde, ele tem direito de deixá-la, porque ela fez um voto falso. Então veja, quando essa verdade foi revelada, porque as nossas Bíblias elas têm que ser examinadas, principalmente essa que vocês estão lendo aí, a maioria tem, foi escrita por um padre católico, uma parte depois foi feita por um outro católico, o irmão desse padre, e eles puxaram muita coisa para a própria doutrina da igreja e tiveram de tradições errada. A Bíblia mais errada que tem é essa que você carrega, de Almeida. A mais problemática em traduções. Mas o profeta de Deus aqui está respondendo a diferença. Que em Mateus 19 fala fornicação. E se tu for nas outras Bíblias, você vai ver que é fornicação. Então, quando essa verdade me foi esclarecida, imediatamente eu apresentei isso à igreja. Isso já faz vários anos, já apresentei isso. Apresentei esse fato por causa do erro que me era desconhecido. Desconhecido no fato de que essa escritura estava traduzida errada. Mas quando eu soube isso, eu apliquei a verdade da palavra como ela é. Então as decisões que foram tomadas anteriormente, veja bem, foram tomadas por causa dessa escritura. Veja, da maneira errada. Mas quando foi esclarecido, então isso foi colocado em ordem. Foi falado aqui, está nos CDs, está nas fitas. Tenho pregado isso. Aleluia. Então, se alguém, até a época que não me foi esclarecido isso, e alguém foi dirigido daquela maneira e casou-se sob a ideia de que fosse prostituição, veja bem, então Deus tem que ter misericórdia, porque não havia conhecimento pleno daquilo ali. Mas quando veio o conhecimento, aí muda a coisa. Tínhamos que ter o arrependimento, quer dizer, mudar o caminho. Ah, não é? Então vamos mudar. Como é? É assim, é fornicação. Homem, isso é arrepender-se. Não arrepender-se dizendo, eu vou continuar assim. Aí está perdido. Agora em Atos 17, 30 nos diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Veja bem, então isso foi colocado em ordem aqui na igreja há muitos anos já atrás. Eu penso que as pessoas têm uma memória muito fraca. A Bíblia diz: não sejais ouvintes esquecidos. Ouve aqui, daqui 5 minutos nem sabe o que foi falado na igreja. Você deve orar, tem um espírito demoníaco aí trabalhando para você ser esquecido. Mas se for uma novela, você não esquece. Se for o gol de alguém, você fica anos lembrando. Mas quando é de Deus, esquece. Então tem algo errado ali. Então todos os demais foram advertidos durante todo esse tempo, não tendo mais desculpa. Ah, mas o irmão fez lá o fulano eu fiz porque entendi que era prostituição. Mas quando foi mostrado que era uma Bíblia errada, uma tradução errada, e o profeta vem corrigir isso, então mudei isso, não é mais assim. É assim como o profeta de Deus diz e como as traduções corretas diz isso. Aleluia. Então o que acontece? Aleluia. As pessoas querem aplicar uma coisa que já está resolvido, já está determinado. Isso já faz mais de 10 anos que eu venho trazendo isso. E as pessoas: não, o irmão fez lá, tem que fazer agora também. Então você quer que eu seja um anticristo? Tu quer que eu me torne um falso profeta e negue as escrituras e leve a mim e todos ao inferno? Ora, irmão, eu tenho agora conhecimento. E esse conhecimento foi trazido à igreja. Mas aqueles que entraram nisso, e se eles permanecessem fiéis, Deus tem que usar misericórdia, porque não foi porque sabíamos, porque não sabíamos. Mas se eles rejeitar essa misericórdia e ensinar os outros que podem fazer, sabendo que não podem, então eles perderam a sua própria misericórdia que Deus deu para eles. Porque eles estão induzindo outros a pecarem, sabendo que isso não é assim. Não, ele fez comigo, então pode fazer também. Então vamos lá, vamos reunir. Vamos todos contra a palavra de Deus. Porque não é contra mim que eles estão indo. Estão indo contra o Deus vivo da palavra. Em 2 Pedro 3,16, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. E ficam torcendo isso. E isso não está, está bem claro. Veja bem o que a Bíblia diz. Eu vos digo, porém, que qualquer repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, que é um ato que a moça faz antes do casamento e mente para seu esposo, e ela toma por esposo, eu sou virgem, e não é, e ele descobre depois, então ele tem direito legal de anular aquele casamento, se divorciar e casar-se, porque o seu voto foi falso. Mas se não for por causa disso, e ele repudia a mulher, e se casa com outra, ele está em adultério. E o que casa com a repudiada, no caso, se ele é casado, e a repudiada, então ele largou, casou com outra repudiada, quem casa com a repudiada também comete adultério. Não há outra maneira, irmão. Não adianta as pessoas dizer tem um outro caminho. Não tem outro caminho. Para o céu, não. Para o inferno, sim. Aleluia. Nós temos uns problemas. As pessoas às vezes não vêm perguntar para o seu pastor. Alguém disse assim, mas o irmão Brana diz numa mensagem que na igreja dele tinha pessoas casadas 2, 3, 4, 5, até 6 vezes. Viu? Ele deixava. Ele casava? Não, ele não casava. Ele nunca casou 4, 5 vezes. Nem o seu filho ele casou, porque ele cometeu um ato de fornicação. Agora veja, aquelas pessoas, elas vieram das denominações assim. Outras vieram do mundo já casado 2, 3 vezes. E ele viu a sua igreja cheia de pessoas assim, tinha até diáconos assim. Ele disse, meu Deus, mas não está certo, o que eu vou fazer? Ele foi a Deus, foi no monte do Senhor, onde Deus então desceu e disse para ele, não há como consertar isso. Que essas pessoas, por aceitarem a tua palavra, aceitarem a palavra, por aceitarem a verdade agora, que eles permaneçam assim e não mudem mais a situação. Caso contrário, não haverá mais perdão. Foi isso que ele disse. Ele nunca casou e nem permitiu pessoas casar na sua igreja. São pessoas que vieram de outras igrejas. Aqui mesmo eu tenho pessoas que tiveram casado antes de vir para a igreja e depois casaram de novo, vieram para a igreja, estão aí sentados. Aí o que que eu vou dizer? Não há conserto isso. Não há como arrumar isso. Vem uma pessoa 4 vezes casada na igreja, aceita a fé, essa família. Não, tu tem que largar essa mulher e ir na primeira. Não, mas a primeira já está casada já 3, 4 vezes também. Azar, tu tem que ir lá e... Isso não existe. Tem que permanecer como está e não sair dali. Foi isso que o profeta de Deus disse. Então, na religião de Isabel 19, ele diz assim, muitas pessoas me escreveram perguntas sobre casamento, divórcio e assim por diante, que é uma confusão na igreja. Eu sempre lhe respondo de volta e digo, pergunte ao seu pastor. As pessoas me escrevem carta e dizem, e a respeito disso, sobre aquilo, eu respondo as cartas, vocês as receberam? Vejam, seu pastor em pequenas coisas. Pois além de tudo, ele é seu pastor, vem? Ele é aquele que Deus enviou para cuidar de você. Então ele diz que você deve ir procurar o pastor e sentar e ouvir se isso é ou não. E quando ele apresentar a palavra, fique com a palavra. Não fique joqueando e tentando achar um outro meio. E que o fulano disse, você vai procurar tanto, dali a pouco vai aparecer um fulano que vai dizer mesmo que isso não é pecado. Você está procurando alguma coisa para dizer que a palavra está errada? Mas em Apocalipse 21:8 diz, mas quantos tímidos, os incrédulos, veja bem, os abomináveis... O que, que é abomináveis, irmão? Eu vou mostrar uma abominação. É uma abominação uma mulher usar a roupa de homem. É uma abominação um homem pastor ser pastor e não ter casado com uma virgem. Ou ter tomado uma mulher de outro homem e estar ministrando. A Bíblia diz que é uma abominação isso. E os abomináveis estão aqui incluídos. Os homicidas, os fornicadores, veja bem, que fornicam, e os feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que há. Então veja, não me importa, se ele é um abominável, vai para o lago de fogo, porque ele está dizendo, não, eu vou ficar, eu vou continuar, eu estou com Deus, eu estou ungido, eu sou um abominável, mas dos bons, e os bons abomináveis, os bons incrédulos estarão no lago de enxofre. Que a Bíblia diz que é a segunda morte, quer dizer, é a extinção da existência daquela pessoa. Aleluia, louvado seja Deus. Mas também Apocalipse 22, 11 diz: quem é justo, quem é injusto, faça injustiça mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça mais justiça. Quem é santo, seja santificado mais ainda. Aqui está falando quando desce o Espírito Santo sobre as pessoas, as sementes estão ali. A pessoa é injusta, a pessoa é infiel, a pessoa é uma pessoa suja, tem sementes de sujeira, não se limpou. Desce o Espírito Santo, ele era sujo, fica mais sujo. Aleluia. Era injusto, fica pior ainda. Mas aquele que é justo, fica mais justo. Quem é santo ainda fica mais santo ainda, porque encontrou uma semente boa, Espírito Santo ali. Bem, agora a outra parte da santificação são aqueles que alcançam a plena santificação. Veja, ficam limpos pela palavra, ficam limpos de toda a semente do diabo. Porém, algo sucede ali com aquela pessoa. Eles ficam despreocupados, descansados, preguiçosos. Veja, não vão adiante para preencher seus corações com a presença de Deus. Então acontece o que diz aqui no livro de Lucas, capítulo 11, 24: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda nos lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida, adornada, Então vai e leva consigo outros sete espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Ele fica possuído na mesma maneira que ele estava antes de vir para a igreja, vezes sete. Aleluia. Era uma pessoa tão santa, irmão, e de uma hora para outra ficou uma pessoa caída, baixa, destruiu famílias, destruiu tudo, ficou uma coisa. Veja, tudo que ela fazia no mundo antes de vir para o evangelho, começa a fazer novamente, e muito mais, mais terrível, porque mais sementes malignas entraram ali. Isso é o grande cuidado que nós como crentes temos que ter. Nós que queremos chegar a ver o Senhor Jesus Cristo, não só ver, mas estar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Veja bem, Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurado ou feliz é aqueles que guardam os seus mandamentos, que é a palavra, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Guarda o que você está ouvindo. O que você está ouvindo é a palavra de Deus. Feliz é você que ouvir isso e guardar isso, segurar isso, porque então você tem direito à árvore da vida, para que possa entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães. Eu tenho dois cães lá em casa, coitados. Eles vão ficar de fora. É isso que a Bíblia está falando? Cães, não é cachorros que a Bíblia está falando. Mas são pessoas que são pior do que cachorros. São pessoas perversas. Os cães, os feiticeiros. Como nós vimos, quarta, o feitiço da língua. Tem pessoas que só sabem amaldiçoar e criticar e zombar. Tomara que não dê certo, tomara que ele se arrebente, tomara que não dá, tomara que quebre, tomara. Isso são feiticeiros legítimos, só falta carteirinha. Só que aqui nós não demos carteira para o feiticeiro, eles têm que procurar em outro lugar a carteirinha. Aí eu sou feiticeiro de carteirinha. E os que se prostituem, aí sim, irmão. Esse se prostitui aqui engloba todo tipo de prostituição, tanto fornicação como adultério. E os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Quantos amam a mentira aqui? Não precisa levantar a mão. Não, nós não amamos, mas você mente. É, um pouco. É só 40%. O que a Bíblia diz? Qualquer que ama e comete a mentira. Para você mentir é porque você ama mentir. Porque se doesse a mentira, você tivesse ódio da mentira, você não mente. A pessoa mente porque ama a mentira. E a Bíblia diz que ficarão de fora os que amam. Mas, irmão, eu não consigo passar um dia sem mentir. Oh, irmão, tu tem que ir ao altar tirar a semente da mentira antes que o Espírito Santo desça ali. Você vai ser o maior mentiroso da paróquia. E vai ficar de fora ainda. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: fica aí. Não tenha pressa de vir. Não diz assim, diz: vem. Eu vejo o Espírito Santo dizendo: vem. E a esposa: não tenha pressa, Senhor, está tão bom aqui. Eu praticamente não vejo isso. A esposa gritando: vem. Você vê? A esposa dizendo: vem. Você ouve? A esposa dizendo: vem. Ouve ou não? Não, né? Você é a esposa do Cordeiro? E não diz: vem. É bom nós ver o que, que temos no coração, né, irmão? Mas o Espírito Santo e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem, Senhor, né? Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia desse livro: se alguém acrescentar, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar ou omitir o livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa das quais estão escritas no livro. Então, se a pessoa omite alguma coisa da palavra ou acrescenta, diz pode, quando a Bíblia diz não pode, então será tirado o seu direito da vida de entrar na cidade. Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Em Hebreus 12 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação, ela vem, é um processo de limpar a mente. Limpar a mente do velho ensinamento, da velha maneira de pensar e receber e tomar a palavra de Deus. Então, temos que andar por esse caminho, né? Ir até que nós venhamos ter em nossa mente, veja bem, a semente, e é então passar por esse processo para entrar no novo nascimento. Porque o que é um novo nascimento, irmão? Vamos ver o que é um novo nascimento. O novo nascimento é como natural, nasce uma pessoa. Veja, santificação é aquele corpo que está sendo formado pela semente. Se é um corpo errado, vai descer um espírito ali, aquela pessoa vai se manifestar errada. O novo nascimento, ele compõe através da palavra, que é a semente de Deus, para trazer a existência de um filho de Deus. Como nós lemos ali em São João 3:9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente, a palavra, permanece nele. Então, o novo nascimento é uma mudança de pensamento. O que é isso, irmão? É pensar com a palavra, concordar com a palavra. Quando você está cheio, o que está cheio, o coração fala. A Bíblia diz: o que está cheio, o teu coração fala, a boca fala. Se é cheio de futebol, você está falando no Inter, no Grêmio, no Copa do Mundo, Copa Fulano, porque é isso que está no seu coração. Aí Deus unge e você fica futebolístico, um adorador de futebol, porque está isso no seu coração. Palavra de Deus não sai nada. Veja, irmão, ainda está o perigo. Mas quando você tem uma mudança de pensamento, você, a tua mente sempre está envolta nas coisas espirituais. Na mensagem A Marca da Besta 19 diz: a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode de forma alguma entrar no reino. Então, nós estamos aqui para entrar no reino, e isso é correto. Você deve vir, não importa quão religioso seja você, tudo que você faça, isso não tem nada a ver. Isso faz você um cidadão muito bom, mas não um cidadão daquele reino. Talvez desse reino aqui, mas o reino de Deus está dentro de você. Você é nascido no reino. O reino chega. O reino de Deus é o Espírito Santo. Você pertence àquele reino. Essa é a razão pela qual as mulheres não cortam seus cabelos, nem usam short, nem tamanco, nem coisa. Essa é a razão pela qual os homens não fumam cigarro e coisa assim. Eles são de cima, seu espírito lhe ensina justiça e santidade. Eles não dizem palavrões, eles não usam linguagens ruins e coisas. Por quê? Porque eles são nascidos do alto, eles são diferentes, eles são cidadão do alto, eles não são desse mundo. Você é desse mundo? Pelo tamanho do não. Quem é do céu? Veja, irmão. Você quer ir para o rapto. Agora, Deus somente pode descer numa pessoa, irmão. Descer, quer dizer, Ele próprio. Quando essa pessoa está santificada e desejosa de recebê-lo. Na mensagem Unidade em Deus numa única igreja, 99, ele diz: porém, obra do Espírito Santo, o reino de Deus em você, e Deus se assenta no trono do seu coração, em sua sala de controle, controlando as suas emoções, controlando os seus poderes, controlando as suas concepções e te fazendo um com Ele, em companheirismo, em amor. E Deus te enche de amor. Ele te enche de poder, Ele te enche com o Espírito Santo, Ele te enche com a sua própria natureza divina, Ele muda a sua natureza carnal para a sua natureza. Então nisso você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Veja, irmão, e quando alguém crê em Deus, ele não discute com Deus. Não, mas Deus assim também dá. Nós, o profeta de Deus fala que mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? 126. Bem, foi isso que Caim fez. Ele discutiu. Foi isso que Coré fez. Ele discutiu. Não é para discutir. Não lançamos fora. Nós lançamos fora as justificações. Nós cremos em Deus. Não importa o que o restante diga, nós cremos em Deus. Nós não discutimos o que Deus diz. Você não pode discutir com isso. Você tem que aceitar isso por fé. E qualquer coisa que você saiba, você não tem que discutir mais. Eu não sei como ele faz isso. Eu não sei como ele vai cumprir aquela promessa, mas ele disse que eu faria, eu creio nisso. Eu aceito isso nas bases de que eu creio que isso é a palavra de Deus. Não discutamos com Deus, irmão, porque o espírito de discutir e querer dizer que Deus não está bem certo, ou discutir acerca da palavra, é o mesmo espírito de Caim. Caim, filho de Deus, né? Sim ou não? Filho de Deus, Caim? O que ele era? A Bíblia diz que ele era filho do maligno. Uau. E você é filho de quem? E os outros? Vocês estão ainda na igreja? A palavra está difícil? Então, a palavra, a mente recebe a palavra. A mente recebe, porque você tem que receber a palavra, e a palavra é um espírito. E a tua mente é um espírito, e só pode entrar por meio de espírito, e ouvir é um meio de espírito. Na maior batalha jamais pelejada, 55, ele diz: agora, é ali onde começa a batalha, em sua mente. Recordem, isso não é ciência cristã, o qual ensina que a mente sobre a matéria, não. A mente aceita a vida, o qual é a palavra de Deus, e daí sai a vida. Não são seus pensamentos o que faz, mas a palavra que é trazida pelo canal dos seus pensamentos. Não é o pensamento como a ciência cristã ensina. Não é a mente sobre a matéria, não é isso. Porém, sua mente o aceita, o capta, e por essa coisa e por que coisa é controlada a sua mente? É controlada pelo seu espírito, e seu espírito capta a palavra, que é a que contém a vida. Essa traz a vida a você. Ó, irmão, quando isso sucede, quando a vida vem por esse canal a você, então a palavra de Deus é manifestada em você. Como disse Jesus em São João 15:7, se estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Por isso o cristão, ele deve meditar na palavra noite e dia, irmão. Não ficar olhando isso, olhando aquilo. Temos tanto tempo para receber a semente do maligno. Vamos eliminar isso e ter tempo só para receber a semente de Deus. Jesus disse: examinai as escrituras, porque nelas tem vida eterna. Eu não examino nunca. Aí eu vou ter vida eterna de montão? Não vai ter. Aleluia. Aquele que medita na palavra, esse é uma pessoa que vai prosperar. Se a pessoa fica fraca porque ela não recebeu, não está olhando a palavra, eu duvido que uma pessoa leia a Bíblia todo dia, ela fica fraca. Ah, não fica. Não fica. Lê alguns parágrafos de alguma mensagem, ou escuta uma parte de um culto de manhã antes de sair, ele passa o dia inteiro abençoado. Se você fica fraco, é porque você está dizendo: Deus, sai fora da minha vida. Você vai rejeitando a Deus até que um dia isso se cumpre de vez. Aleluia. Então a santificação é um processo de mudança de pensamento, o qual traz uma mudança de atitude. E é um novo modo de pensar. E quando muda o modo de pensar, muda o desejo também. Isso é o novo nascimento. E sem santidade, as pessoas podem receber sim o Espírito Santo e produzir frutos maus. Jesus disse: pelos frutos conhecereis. Tem pessoas que produzem frutos bons, e tem pessoas que produzem frutos maus, podres, ruins, tá? Mas eu mesmo, a vida desceu sobre eles, e eles tinham uma semente errada de produzir coisas ruins. E Jesus disse: então, pelos frutos você conhece a pessoa, não porque ela diz e fica tagarelando. Veja o que ela faz. E o clamor dessa era é a repreensão. Veja bem, a era de Esmirna, 145, já estou quase no fim. Aquele que tem ouvidos, não orelhas, irmão. Orelhas todos vocês têm. Quem tem alguém que não tem orelha aqui? Todos têm orelha. Então não, ele não está falando quem tem orelhas. Quem tem ouvidos, quer dizer que quem deu ouvido a isso. Ouça o que o Espírito diz à igreja de cada era. Em cada época foi o mesmo clamor. Ouça o que diz o Espírito. Se vocês são cristãos, vocês voltarão ao que o Espírito Santo está ensinando. Isso é a palavra desta era. Cada mensageiro para cada era pregará essa palavra. Cada novo e verdadeiro reavivamento será consequente de homens voltarem para a palavra, para a sua era. E o clamor de cada era é a repreensão. Repreender. Vocês têm deixado a palavra de Deus. Arrependam-se e voltem para a palavra. Do primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis até o último Apocalipse, há somente uma razão para o descontentamento de Deus: deixar a palavra. Isso traz descontentamento a Deus. E há somente um remédio para reconquistar o contentamento de Deus para você e seu favor: voltar-se para a palavra. Então Hebreus, a mensagem Hebreus 2, parte 1, diz assim: ó Deus, possa dirigir essa casa, né, nesse tabernáculo, nessa manhã. Eu oro para que o Espírito Santo crave isso profundamente em vossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades que temos ouvido. A mensagem veio para nos salvar do engano, do pecado, do mundo, para que nós venhamos ter oportunidade de ver o Senhor Jesus Cristo. Nos colocamos em pé no nome do Senhor. Enquanto oramos, aleluia, antes de orar, aleluia, louvado seja Deus, gostaria de um hino, um pequeno hino, um corinho, aleluia, ou alguma coisa. Onde está o irmão? Louvado seja Deus. Vamos, pequeno coro, pequena coisa. Aleluia. Antes de nós orarmos.
Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei.
Aleluia.
Vitória a Deus dará a nós.
Aquele que sentiu no seu coração,
eu sei.
Eu quero mudar de vida, Senhor, eu quero ser santificado, eu quero mudar minha maneira de pensar, eu quero que Tu me ajude pela Tua palavra a abortar sementes erradas. Se você tem algum problema de enfermidade, doença, algum mal lhe afligindo, venha até a frente e se arrependa. Esse é o clamor. Arrepender-se é mudar de atitude, mudar de caminho, tomar o que diz a palavra e caminhar por essa palavra.
Vitória a Deus dará a nós.
Aleluias.
Eu sei.
Venha com o seu coração aberto e comece a pedir: Senhor, tira de mim essa semente errada, esse pensamento errado, essa coisa, Senhor. Eu quero ter a verdadeira essência da Tua palavra em meu coração.
Eu sei. Vitória a Deus dará a nós. Eu sei.
Oh, aleluias.
Vitória a Deus dará a nós. Eu sei. Se eu andar na sua luz,
oh, aleluia,
confiar só em,
oh,
Jesus,
aleluia,
vitória a Deus dará a nós.
A Tua palavra, Senhor, é a verdade. O irmão pode colocar um fundo aí musical enquanto oramos. Os enfermos, levantem a sua mão, os ministros vão colocar as mãos sobre os enfermos, enquanto os demais oramos a oração geral, em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. Depois de ouvirmos a Tua palavra, ela é a verdade e o poder de Deus. Nós, ó Senhor, queremos ser santificados. Nós queremos sim, ó Deus, aleluia, ver o Senhor. E a Tua palavra vem para nos limpar. Ela vem, ó Senhor, para nos salvar. Ela vem para nos libertar. E aqui há quantos, ó Senhor, desejosos, ó Senhor, pedindo a Ti que Tu tire deles a semente errada. Ó, Senhor, a semente do mundo, da incredulidade, das trevas, da carne. Ó, a semente da religião, da doutrina errada. Ó, Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que hoje, aleluia, essa palavra, que a lavagem da palavra possa lavar cada alma, cada espírito e cada coração. Repreenda agora, Senhor, adversário, o Senhor, que tem trabalhado para enganar, para mentir, para iludir, para envenenar e colocar a sua semente nos seus corações. Repreenda esse espírito errado e envie o teu glorioso espírito para libertar, transformar, curando os enfermos que estão aqui, aqueles que estão cansados, oprimidos, sofridos. Posso sair daqui aliviado, com a vitória em suas mãos, pois nós pedimos isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, para que cada pedido de oração que está nesse livro possa ser alcançado pelas pessoas, Senhor. Ó, meu Deus, nós não queremos perder o nosso tempo. Nós não queremos também perecer, Senhor. Dura é tua palavra, mas é o caminho da verdade e da vida. Não nos deixa perecer, Senhor. Eu não quero perecer, Senhor. Eu não quero sucumbir, Senhor. Não me deixa cair em tentação. Livra-me do mal. Tira esse diabo da minha mente e do meu coração. Tira essa treva, Senhor. Tira isso. Em nome de Jesus. Eu quero ver a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor. E vou dizer não a Satanás. Para trás de mim, Satanás. Sai da minha mente. Sai do meu coração. Aleluia, eu vou ficar do lado do Senhor. Eu receberei a palavra do Senhor. Já tenho recebido a sua palavra. Ela tem preeminência na minha vida. Estenda agora as tuas mãos, ó Senhor, e ajuda esse povo.